Rock no Metrópolis Rádio Show. É todo dia de 6 às 8 da manhã, tamo por aqui.
Rádio Metrópolis.
Pediram o capitão, né? Não esqueci não, ó o capitão aqui.
Aqui é Ronaldo Souza.
E aí, Ronaldo?
Ontem você proporcionou a um casal um presente de aniversário, uma coisa assim. Foi excelente.
Aí
hoje você me vem com essas fitas aí. Meu amigo, você vai me tirar do sério.
É isso.
Eu tive que dançar, ou quase dançar dentro do metrô, viu? Abraço, meu irmãozinho.
Valeu, Ronaldo. Valeu. 8220041 e você também participa com a gente. Daqui a pouquinho, ganhador ou ganhadora do Crit com produtos da família do sítio. Vamos continuar cantando. É no Rock Nacional.
Rádio Metrópolis.
Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar. Mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda e o paraíso é na terceira. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade. Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. Ela é discreta e cultua bons livros e ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby. Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser. Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby. Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser. Ela não é o tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda e o paraíso é na terceira. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade. Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e pede a linha na terceira. Ela é discreta e cultua bons livros, e ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Minha mente nem sempre tão lúcida, fete me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida.
Atenção, Cacau, telefone final 3408. Cacau 3408. Bem-vinda à Rádio Metrópolis, a primeira participação comigo aqui na Rádio Metrópolis. Ela também chegou, né? E a gente recebe como? Um bom cafezinho, quente produtos Café do Sítio, Caputino Café do Sítio e mais para Cacau. Telefone final 3480. Eles já estão na área: Estevão Damasio, James Costa, Josi Silva, Bárbara Michelini e Márcia Paravisi.
Está
começando Conexão Metrópolis.
Metrópolis, com Estevão Damasio, aqui na Rádio Metrópolis.
8:01, olá, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso Conexão a partir de agora. Você já sabe, informação, notícias, reportagens, prestação de serviço, atualização do nosso portal Metrópolis e, claro, a interação direta com você, ouvinte, pelo 8220-1041. Hoje, aliás, vocês vão concorrer a um par de convites para o filme Mestres do Universo. É o filme do He-Man. Lembram-se do He-Man? E o boné lindão da Rádio Metrópolis. Vamos então para o tema central hoje da nossa enquete. Os órgãos de monitoramento digital da FIFA identificaram 89 mil publicações abusivas nas redes sociais durante a fase de grupos da Copa do Mundo. Um aumento de 13 vezes em relação à edição de 2022 no Catar. A entidade disse ainda que os abusos raciais representam 11% de todas as mensagens ofensivas detectadas. Entre os casos citados, jogadores da Holanda, Justin Kluivert, Quinter Timber e Crescêncio Summerville sofreram insultos racistas online após perderem pênaltis na derrota para o Marrocos. E aí, na sua opinião, eventos globais e o próprio futebol expõem ainda mais o preconceito, a irracionalidade e também, não exagerando, a podridão nas redes sociais, além, claro, da falta de controle das grandes big techs sobre essas plataformas? Entre em contato conosco, 8220-1041, repito, se compararmos a fase de grupos da Copa do Mundo deste ano com a Copa do Catar 4 anos atrás, 89 mil publicações abusivas nas redes, 13 vezes mais do que a última edição da Copa do Mundo. E o que chama atenção: abusos raciais, preconceito, racismo cresceram 11% entre as mensagens ofensivas detectadas. Quero a sua opinião, quero a sua participação, 8220-1041, repito, hoje você está concorrendo a um par de convites para o filme Mestres do Universo e o boné lindão da Rádio Metrópolis, hein?
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Primeiro destaque da Maísa França.
Oi, Estevão, bom dia a todos aí no estúdio. Meu primeiro destaque aqui no Conexão Metrópolis é pela EPNB, que segue congestionada, principalmente na chegada ao trecho, na altura do Lar dos Velhinhos, reflexo de obra na via de ligação do Guará com o Núcleo Bandeirante. Aqui nas nossas câmeras, observo o trânsito lento, tanto sentido Brasília, quanto no contrafluxo, mas para descomplicar esse horário de pico, o DR liberou a faixa exclusiva dos ônibus para todos os veículos, isso até amanhã, às 11h59 da noite. Na planta ou pronto para morar, o melhor apartamento do DF você encontra na Riva. Aproveite as condições especiais. Quer saber mais? 4007-1120, rivaincorporadora.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais organizações criminosas do Brasil na mira do governo americano. Estados Unidos impõe sanções a pessoas e empresas por elo com o PCC.
2 brasileiros e 4 empresas, 3 do Brasil e 1 de Portugal, são alvos das sanções. E aqui no país, apesar de diferentes edições do programa Desenrola, a inadimplência atingiu recorde no mês de maio. O que será que está acontecendo, hein?
Pois é, daqui a pouquinho detalhes. Durante evento com mulheres, o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro repudiou fala de Paulo Figueiredo, aliado dele, sobre mulheres votarem mal.
E na Bahia, Lula contraria integrantes do Palácio do Planalto ao chamar o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, de irmão.
Queriam que ele chamasse o quê? Desirmão? Desaliado?
Ex-irmão?
Ex-irmão.
Mudando de assunto, Estevam, a Procuradoria-Geral da República é a favor de manter a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.
No entorno do DF, justiça manda para casa maníaco do Novo Gama, que matou e estuprou mulheres.
E atenção, motorista que trafega pela EPNB, a faixa exclusiva para ônibus está liberada para a circulação de todos os veículos até sexta-feira.
Essa informação é muito importante, hein? Até amanhã, você motorista que está reclamando aí do trânsito da EPNB, excepcionalmente vai poder trafegar pela pista exclusiva de ônibus. Anote aí, hein?
Morro de medo.
Ah, não, mas...
Eu prefiro não.
É, não.
Vai que dá um bug lá não, e eu anota, recebo...
Anota, fotografa, sei lá. Hoje tá liberado, amanhã também.
Estevão, e tem mais. Ayrton Senna foi reconhecido oficialmente como herói da pátria.
A lei sancionada ontem foi proposta pelo senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo.
O livro de heróis e heroínas da pátria fica em exposição no Panteão da Pátria, que fica ali na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília. Quem você colocaria nesse livro, hein?
Boa pergunta, boa pergunta. Valeria até a enquete, hein? Quem você colocaria no Panteão da Pátria? Eu nunca fui ao Panteão da Pátria. Que loucura isso, né?
Já passei por lá, mas também nunca entrei.
É. Tem alguns monumentos aqui em Brasília que você passa, fica tão banalizada. Pra quem vê da televisão noticiário, né? O Palácio do Planalto, o Praça dos Três Poderes, Supremo. Nós que moramos aqui, passamos diariamente, não valorizamos. Eu nunca entrei no Panteão da Pátria e nunca entrei no Museu do Índio. Ali perto da Praça do Buritis. Já entrou no Museu do Índio?
Não, do Índio
você
não
já
me
entrou
recordo
no Museu
também.
Do Índio?
Nunca.
Você já entrou, meu
pai? Também não.
Meu Deus! Que pessoas desinteressadas.
É igual quando você mora num prédio que tem piscina. Ah. Você pouco vai à piscina.
Você tem pelo menos fotos aqui, alguns pontos de Brasília?
Sim, Memorial JK, eu já fui.
É.
Não, eu não tenho
fotos. Pois é, fotos.
Foto eu não tenho.
Uma amiga
foto...
minha veio de outro estado, cheia de fotos lá nas redes sociais.
Não,
eu não tenho.
Olha, mas vou te contar uma coisa. Fui ao zoológico esse fim de semana e tenho muitas ressalvas pra fazer, viu?
É
acho
mesmo?
Que merece um pouquinho de atenção. Alguns cartões postais, alguns, né, lugares que a gente frequenta fim de semana aqui em Brasília pra dar uma...
Só
uma descontraída.
Te surpreendeu
eu
negativamente?
Acho que tá em reforma? Eu acho que deve estar
tá fazendo
uma
algumas
ampliação.
Mudanças lá.
Sim.
Bom,
Estevão, então é
proponho a gente mudar essa história. Vamos fazer uma série então sobre os pontos turísticos, sim, arquitetônicos aqui de Brasília. Vamos trazer mais informações para o nosso ouvinte logo que a gente conseguir.
Podemos, podemos. Portanto, todos esses assuntos e muito mais no Conexão Metrópolis, que está apenas começando.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8:10, como sempre, nós privilegiamos as participações dos ouvintes. James Costa.
Fala, Estevão.
Tudo
bom
bem?
Bom dia. Rádio Metrópolis.
Bom dia.
É, o Petinho do Sazuz, meu amor, te amo. Ô, Estevão, tem que endurecer as leis aí, todo mundo. Racismo, o cara racista, a pessoa racista tem que ir pra cadeia. Pelo menos 30 anos de cadeia, aí resolve. Quando a pessoa vai ser punida mesmo, resolve. Grande abraço aí.
Valeu, querido.
Para
você também. Hoje a nossa enquete principal, a FIFA identificou 89 mil publicações abusivas nas redes sociais durante a fase de grupos da Copa do Mundo. Um aumento de 13 vezes em relação à edição 2022 no Catar. Chama atenção também o número de postagens de cunho racista. Elas representaram 11% de todas as mensagens ofensivas detectadas. Quero a sua opinião, 8220041. Será que eventos globais e o futebol propriamente dito acaba fomentando esse tipo de mensagem nas redes sociais? E as Big Techs, está faltando controle de fato? Entre em contato conosco e concorra hoje a um par de convites para o filme Mestres do Universo, o filme do He-Man e o boné da Rádio Metrópolis. Bárbara Michelin.
Bom dia, Estevão. Bom dia a quem nos ouve. Já trago mais informações, né, sobre a liberação ali da faixa exclusiva no Núcleo Bandeirante. Os motoristas que passam pela Estrada Parque Núcleo Bandeirante, a EPNB, DF-075, o DR liberou sim, até amanhã, a circulação de todos os veículos na faixa exclusiva de ônibus. A mudança já está valendo e segue até 11h59 da noite de sexta. Ou seja, meia-noite já é sábado, não vale mais. O objetivo é melhorar a fluidez do trânsito por causa das obras. Ali na via de ligação entre o Guará e o Núcleo Bandeirante. Ali na altura da ponte sobre o córrego Vicente Pires. Essa pista entre o Guará e o Núcleo Bandeirante está totalmente interditada nos dois sentidos. Para retirada de estrutura metálica e tubulação.
execução de uma nova drenagem e recuperação do pavimento da ponte. O Detran DF instalou uma sinalização especial e painéis eletrônicos para orientar quem precisa trafegar pela região. Estevão, passavam por ali pessoas que vinham ali de Arniqueiras, Vicente Pires, até do próprio Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, entravam pelo Guará para acessar o plano piloto. Então todo esse fluxo está indo para a EPNB. Por conta disso, essa faixa exclusiva para ônibus está liberada até amanhã, Estevão.
É isso, então aproveitem, porque tinha muita gente reclamando, tem muita gente reclamando dos impactos dessa obra destacada pela Bárbara. Aqui no Metrópolis hoje, no site do portal Metrópolis, a ocupação do Centrade, Centro Administrativo do DF em Taguatinga, finalmente deve sair do papel. Pelo menos é o que afirma o GDF. Segundo o governo, equipes trabalham para deixar o edifício em condições de receber servidores ainda neste mês de julho, hein? As obras mais adiantadas acontecem no Bloco L, local onde vai funcionar a Secretaria de Obras e Infraestrutura. Os serviços também estão em andamento no prédio, será ocupado pela governadoria. Então, segundo o governo, Centrade começa a funcionar, mesmo que de forma gradual inicial, ainda neste mês de julho. Mais participações daqui a pouquinho, José Silva.
Bom dia, Estevam. Bom dia, os demais da bancada.
Bom dia.
Estevam, sobre a enquete aí, eu não acredito como que as grandes big techs ainda não criou um algoritmo que bloqueia instantaneamente qualquer mensagem racista ou do gênero, de qualquer preconceito. Porque tem como, Estevam, eu não sei porque elas deixam isso ainda. Hoje, no mundo das IAs, né? Eu não entendo porque que isso ainda acontece com a permissão das grandes big techs aí. Essa é a minha opinião. Acho que dá para proibir, sim, eles criarem um mecanismo aí que bloqueie qualquer tipo de mensagem nesse sentido. Valeu?
Valeu, meu querido. Também sou favorável, amplamente favorável. Entre os episódios citados pela FIFA na fase de grupos de racismo, né? Jogadores da Holanda, Justin Kluivert, Quinten Timber e Crisêncio Summerville sofreram insultos racistas online após terem perdido os pênaltis na derrota para o Marrocos. Isso aconteceu também quando a Inglaterra perdeu em casa na disputa de pênaltis da Eurocopa, a Euro de Seleções. Jogadores negros que perderam os pênaltis foram duramente criticados e, pior, crítica é uma coisa, mas sofreram insultos racistas. Infelizmente, isso ainda acontece numa Copa do Mundo.
Olha, pegando aqui agora a participação de outro ouvinte, o Douglas, está falando aqui sobre a liberação da faixa, viu? Tá dizendo, no meu ponto de vista, a liberação da faixa não ajudou em nada.
É mesmo?
Continua parado igual ontem.
É PNZ?
Estou pegando pela quadra 3 do Parkway.
Então uma dica aí, né? Um atalho, quadra 3 do Parkway.
Exatamente.
Para fugir do engarrafamento, que é diário, mas hoje está muito pior em função das obras que estão acontecendo.
Uma via de ligação entre o Núcleo Bandeirante e o Guará.
Segundo esse ouvinte, mesmo com a liberação até amanhã da faixa exclusiva de ônibus na EPNB, a situação não melhorou. Ele está tendo que pegar esse atalho. José Silva.
Oi, Estevão, só rapidinho, muito bom dia para você e para todo mundo, sobre essa questão do racismo. Vini Júnior que o diga, né? Vira e mexe, infelizmente a gente noticia essas falas lamentáveis dos racistas. E tem uma moça no Maranhão, né? A Justiça do Maranhão condenou Maria Gabriele Mesquita da Silva. Ela é ex-colaboradora do Detran. Há 4 anos e 2 meses de prisão em regime fechado, porque ela desferiu ali comentários racistas contra Vini Júnior. Ela estava falando sobre o relacionamento do Vini com a influenciadora Virgínia Fonseca e ela disse o seguinte: olha, eu posso até namorar homem feio, falando ali do Vini Júnior, posso até namorar homem feio, mas preto eu não namoro nem para ganhar dinheiro, né? E disse que a Virgínia Fonseca era louca. Enfim, é lamentável. Mas vamos mudar de assunto, Estevão. Os Estados Unidos anunciaram sanções contra 2 brasileiros e 4 empresas, 3 aqui no Brasil e 1 em Portugal, acusados de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligada ao PCC. A medida prevê o bloqueio de bens e ativos que estejam sob jurisdição dos Estados Unidos, além de proibir proibir empresas e cidadãos americanos de manter relações comerciais com os alvos. Os dois brasileiros são Vitor Henrique de Oliveira Shimada e Estela Stefani Nunes Henrique de Oliveira. Já as empresas são Victor Trend, Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Limitada, Pixwave Soluções de Pagamentos Limitada, Wave Construções Inteligentes Limitada e Avenidas Flutuantes Unipessoal Limitada, esta de Portugal. Segundo o governo americano, Estevam, os sancionados atuavam na movimentação e ocultação de recursos obtidos com atividades criminosas da facção PCC, né? Como o tráfico internacional de drogas. As autoridades afirmam que a estrutura financeira permitia ao PCC lavar dinheiro e reinvestir os valores em novos crimes. A decisão faz parte da estratégia de Donald Trump de ampliar o combate às organizações criminosas transnacionais. Nesse contexto, Estevam, o PCC passou a ser tratado pelos americanos como a maior organização criminosa do hemisfério ocidental, ou seja, deixou de atuar apenas aqui no Brasil e também está presente em países da América do Sul, Europa e África, especialmente ali na rota de exportação de cocaína. Estevam, e aí, sem citar o Corinthians, o governo americano relembra que Victor Shimada, dono da Victor Trend, foi preso em janeiro do ano passado pela Polícia Federal por lavar dinheiro ilícito de um clube de futebol brasileiro em um esquema fraudulento de patrocínio. Se você não lembra, Victor é réu aqui no Brasil por suspeita de desvios de recursos envolvendo o patrocínio da casa de apostas Vai de Bet ao Corinthians. Estevam.
Obrigado pela participação, José Silva. 8 horas, 18 minutos. Então, os Estados Unidos começaram ontem, na prática, a impor sanções a ligações econômicas e políticas com as entidades, as organizações criminosas, classificadas recentemente pelo governo americano como terroristas, PCC e Comando Vermelho. Esta primeira ação diz respeito ao PCC.
Exatamente.
8h20, mais participações aqui dos nossos ouvintes.
Vamos lá, trazer aqui a participação do Vitor.
Fala, Estevam, bom dia. Bom dia, pessoal da bancada.
Bom dia.
É João Vitor, aqui do Recanto das Emas, motorista de aplicativo. Estevam, você tem informação aí, ou se algum colega puder me ajudar, porque eu queria saber se só o meu aplicativo da Uber tá com defeito hoje ou se de todo mundo. Porque o local de partida tá aparecendo de todo mundo a 20 quilômetros de distância e não aparece a duração, né? Aí, se você tivesse informação aí, se é só o meu ou de todo mundo tá com esse problema.
Temos muitos ouvintes aí, motoristas, né?
Pois pode
ajudar a gente aí.
Podem nos
mensagem.
Ajudar.
Ainda não havíamos recebido nenhuma informação a respeito.
É a primeira
até
vez que eu ouço falar disso, né? Mas a gente vai ficar atento, querido. Tomara que isso se resolva o mais rápido possível. Márcia Paravise, Congresso Nacional.
Estevam, muitíssimo bom dia a você e os ouvintes. E vamos a mais um capítulo da novela Escala, o fim da escala 6x1. O Senado realizou ontem, teve um debate sobre a PEC que acaba com a escala 6x1, claro, e reduz a jornada de máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salários. O governo e as centrais sindicais defenderam a proposta ao afirmar que a mudança melhora a qualidade de vida dos trabalhadores e tem impacto econômico administrável. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, classificou o tema como uma prioridade do governo e cobrou o início da tramitação da proposta aqui no Senado. A PEC prevê uma transição gradual. Primeiro, a jornada cairia para 42 horas, com a adoção da escala 6x5, até chegar a 14 meses, chegaria a 40 horas semanais. Já representantes do setor produtivo defenderam mais cautela. A Confederação Nacional do Transporte estima que a medida possa aumentar os custos do transporte em mais de 11 bilhões de reais ao ano e sugeriu uma transição mais longa para reduzir os impactos. Antes da sessão, que teve uma sessão de debate aqui no plenário, teve o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, discutiu o tema com parlamentares e sindicalistas. O senador avalia encurtar o período de transição, ou seja, para Davi Alcolumbre, a PEC, assim que fosse promulgada, já estaria valendo. Não foi o que foi aprovado na Câmara. Resumo, Estevam, não houve acordo aqui no Senado ontem, portanto, a proposta segue paralisada.
É uma proposta polêmica que demanda intensas e acaloradas discussões. Vai continuar na pauta, mas dificilmente antes do recesso, como já frisou a Márcia Paravise aqui, este assunto será aprovado. Pessoal, podem dormir tranquilos até domingão. Domingão tem Brasil e Noruega e nós vamos vencer, segundo a previsão do gatinho Milu.
O
gato Milu acerta as derrotas do Vasco e acertou até aqui todas as vitórias do Brasil na Copa.
Aí nem precisa ser vidente, hein?
O gatinho, exatamente. Você não era assim. Você não provocava.
Eu só não quis perder a piada,
você
não tô acompanhando
não provocava
Vasco.
O James pessoal. Assim, não. Você não provocava o James assim, não.
Exatamente. É exclusividade sua agora. É isso.
Exclusividade minha, tá. Exatamente. O gatinho Milu, que viralizou nas redes sociais ao acertar os resultados das últimas partidas da seleção na Copa do Mundo, já compartilhou a previsão para a partida Brasil e Noruega. Domingão, 5 da tarde. Para as previsões do vidente felino, o tutor Natan Pinheiro deixa 2 potes de ração no chão. Um com a bandeira do Brasil, outro com a bandeira adversária. E ontem, Milu escolheu a bandeira verde e amarela. Aê, garoto!
Garoto, gato.
Apostando na vitória da seleção brasileira. Ufa!
Ele entende das coisas.
Agora fiquei aliviado.
Eu quero ver se picareta desse gatinho Milu fazer essa previsão quando enfrentarmos, se Deus quiser, Argentina e França. Aí eu quero ver o gatinho Milu acertar.
Olha, as pessoas querem
acertar com a Noruega é muito fácil. Hã?
As pessoas querem, por fim, na força, colocar um mascote que entenda, que preveja resultados.
Já teve povo, já teve o que mais?
É verdade, o povo sumiu, né?
O povo sumiu. O povo
que
morreu.
Já até morreu.
O povo morreu. Agora é o gatinho Milu.
O Brasil não tá contando só com o vidente, o gatinho não, viu? A comissão técnica e os craques da seleção brasileira entram em campo no próximo domingo respaldados, não apenas pelos treinos táticos ou pelo gatinho, mas também por uma forte sinergia astrológica identificada nos mapas astrais. Comandado pelo geminiano Carlo Ancelotti, o elenco Canarinho apresenta uma interessante concentração de atletas dos signos de Sagitário e Câncer. Essa combinação une a ousadia e o otimismo dos sagitarianos com a sensibilidade e o forte espírito de união dos cancerianos, criando um ambiente que equilibra a explosão ofensiva e o acolhimento emocional necessários para buscar a vitória no próximo confronto. Quem quiser saber mais sobre essa sinergia astrológica, tem uma matéria completa lá no portal Metrópolis.
Que lindo, que lindo.
Lindo,
nossa,
né? Palavras lindas.
Lindas, lindas. Eu agora tô... Adeus, Haaland. Adeus, Rafa.
Ninguém avaliou o horóscopo dele ainda,
cara. Essa conjunção astrológica e com gatinho Milu,
pronto.
Não tem pro Rafa. Além de Brasil e Noruega, já estão definidos outros confrontos das oitavas: Paraguai e França, Canadá e Marrocos, México e Inglaterra e Estados Unidos e Bélgica. Hoje tem um jogaço, gente. Hoje eu quero ver. Portugal e Croácia. Cristiano Ronaldo e Luka Modric.
Exatamente.
Ambos se despedindo das Copas do Mundo. Última participação desses dois cracaços de bola, hein? Quem vai passar? Cristiano Ronaldo ou Luka Modric?
E aí?
Eu aposto em Portugal, hein?
Eu também.
Eu não aposto, mas eu torço por ele.
Apostar nunca.
Ainda não, Croácia? Não.
Mais uma.
Respostas aqui para os nossos ouvintes lá.
Vamos lá.
Bom dia, Estevam. Bom dia a todos aí da bancada.
Bom dia.
Respondendo um amigo aí da Uber. Mano, o meu aplicativo também tá mostrando isso. O local de embarque é a 20 km. E sem mostrar o tempo de duração da viagem. Então eu acredito que seja para todos os motoristas.
Vai.
Valeu, bom dia.
Esse é o Romário. Tem mais.
Esse é o Romário, tem mais.
Bom dia, Rádio Metropolitana. Tirando a dúvida do colega aí, motorista de aplicativo. Tá todos os aplicativos assim. Principalmente a Uber, acho que deu uma liminar aí esses dias. Por causa do pessoal que usa calculadora de ganho, né? Que é um aplicativo que mostra, faz o cálculo da corrida para te falar o valor certo, né? Aí, por causa dessa liminar que ela ganhou, provavelmente tá mostrando isso aí, que é para driblar os... Esses são aplicativos que fazem esses cálculos, né?
Aí, Thiago,
mas é uma resposta possível mesmo.
Outro desse aplicativo também. Acabou o que já aconteceu comigo, a mesma coisa com esse rapaz aí. Tá dando erro com a duração, principalmente da partida dos passageiros, e a gente não consegue fazer monitoramento com a nossa rota e ver direito o que pode acontecer. Provavelmente algum erro da Uber. E sabe lá Deus quando eles vão consertar, né?
Pois é. São vários ouvintes
aqui mandando pra gente. Então tá acontecendo mesmo, hein?
Exatamente.
Depende, a gente tenta.
Estamos buscando aqui algum contato com a Uber pra gente ter uma resposta oficial, Estevam.
É, claro.
E olha só quem tá chegando aqui também.
Quem?
Bom dia, meus queridos.
Bom dia.
Para
Dona Cátia.
Obrigada, Oi, meu amor.
E James.
Oi,
tudo bom, meus amores? Olha, só avisando, o aeroporto tá um inferno.
Eita. É mesmo?
Chegar e sair do aeroporto, tá? Acabei de vir de lá. Seguinte, quanto à questão do racismo, é preciso pressionar as leis para que garantam que não só as penas sejam mais duras para quem comete o crime de racismo, seja pessoal e principalmente pela internet, que é ainda mais covarde, como também pressionar para que na educação isso seja colocado como uma situação que as crianças e até a universidade, as pessoas digam, olha, isso não existe mais no nosso país. Então, essa pressão popular de gente normal, de gente que tem consciência, de gente que tem caráter, precisa existir. Porque o racismo é a maior covardia que existe e define muito bem a desigualdade que nós vemos pelo mundo. E não interessa se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Né? Quem é atacado sabe a dor que sente.
É isso aí, dona Cátia Maranhão, que assume o comando aqui dos microfones às 15h no Tarde Metrópolis. A Cátia prestou um serviço para você que está indo ou tentando sair do aeroporto, trânsito carregado, segundo a Cátia, e aproveitou também para expor a opinião dela, sensata, equilibrada, no que diz respeito à proposta da nossa enquete hoje. Deixa eu repetir, de repente você entrou um carro há pouco, ligou o rádio há alguns minutos. A FIFA identificou 89 mil publicações abusivas nas redes sociais durante a fase de grupos da Copa do Mundo. 13 vezes mais se fizermos uma comparação com a edição de 2022 no Catar. Um dado que preocupa muito. 11% de todas as mensagens ofensivas detectadas pelos órgãos de monitoramento digital da FIFA disseram respeito a questões raciais. Racismo, abusos raciais. Só para dar uma contextualizada para você, beleza? Valeu, Kátia. Maísa França tem mais informações do trânsito.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevam, volto com detalhes das imediações do viaduto Camargo Corrêa, onde no momento a EPAR está congestionada após o balão do aeroporto e o engarrafamento acompanha o motorista até o início do Eixão Sul. Nesse ponto, só tem um alívio no trecho na chegada à estação de metrô 114. A conexão da EPDB com a Ponte das Garças favorece o acesso à L4. Além disso, observo aqui nas nossas câmeras que, apesar do grande fluxo, a EPGU não tá parada próxima ao zoológico. Começou o esquenta dia do Baianinho Casas Bahia. Aproveite ofertas antecipadas e prepare-se para o dia 4/7, dia que teremos descontos imperdíveis de até 80% na Casas Bahia. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais. Vai demorar?
Vai nada, é rapidinho. Bora
daqui
lá.
A pouquinho mais participações, mais interatividade, mais conexão e, obviamente, outras informações da nossa equipe.
Rádio Metrópolis 104.1. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte, tudo bem, Bê?
Boa tarde, meus amores, tudo ótimo.
E você, um querido amigo, Bob Ferreira. Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis, boa tarde, Kátia, boa tarde, Julie.
O Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos ao Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, segunda a sexta, às 15h.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis. Faça faculdade Senac. Faça gigante. Vem crescer com quem entende de futuro. Na faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul e Taguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse Faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos.
Semana Secomper começa todo dia 30 do mês e participe da seleção Clube Mais e concorra a TVs. Confira: coxão mole quilo 38,90, coxinha d'asa super frango do Clube Mais quilo 8,98, café Export 500 gramas 18,99, leite condensado Italac 395 gramas 4,99, cerveja Corona Extra 330 ml 6,49, se beber não dirija, papel folha dupla qualidade leve 24, pague 22, 23 e 99. A cada R$50 em compras, ganhe um número da sorte. Pagando com Voon, aumenta suas chances. Semana Secomper, aproveite.
Rádio Metrópolis.
Goleada de prêmios, Sobradinho Carnes, confere aqui. Filé de peito de frango, 12,99 o quilo. Costela Mindinha, 18,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, 11,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8h33. Vou adiantar o tema da primeira entrevista de hoje. Tem a ver com combate à impunidade no nosso país, operações, prisões. A Constituição estabelece que ninguém é culpado até que a condenação alcance o trânsito em julgado, ou seja, decisão final, quando não há possibilidade mais de recursos. Porém, a mesma Constituição estabelece a prisão preventiva como medida cautelar que restringe a liberdade antes de uma condenação definitiva. O nosso entrevistado, Dr. Kleber Lopes de Oliveira, advogado criminalista, faz uma provocação. Na visão dele, a exceção que deveria ser a prisão preventiva está virando regra, hein? É a visão do nosso convidado, ele vai explicar por quê daqui a pouquinho, às 8h40, na primeira entrevista do nosso Conexão Metrópolis. 8h35, mais participações.
Bom dia, Estevam. Bom dia a toda a bancada. Bom rapaz, Romuleiro aqui falando aqui.
Fala, do, seu Romo.
Do Riacho Fundo 2.
E aí, né? Tá na faixa exclusiva?
Rapaz, essa questão do PNB aí, ó. É. Na verdade, a faixa exclusiva ela funciona de segunda a sexta, né? Dias úteis. Então essa informação do DR que sábado já não vale mais, tá errada. Vai até segunda-feira, no caso, né? Beleza? E é isso aí. Quanto ao racismo aí, não tem nem o que falar, né? É muito feio essa questão do racismo. Um abraço a todos. Bom dia.
Bom dia. Olha, não haverá multa para quem circular hoje e amanhã na faixa exclusiva da EPNB em função dos transtornos que uma obra no Guará está gerando na EPNB. Então, hoje e amanhã, segundo o DS, você pode trafegar normalmente na faixa exclusiva que não vai ser multado, é isso?
Isso, a faixa exclusiva, sim, permanece, né, ad eterno até segunda ordem. O que vale até sexta-feira, Estevam, é a liberação para todos os veículos trafegarem nela.
Em função dessas obras, que o trânsito está terrível. Mais um.
Bom dia, Estevão. Bom dia a todos da Rádio Metrópolis. Aqui quem fala é o professor Alessandro, tudo
bom
bem?
Bom dia.
Fala, professor.
Eu fico aqui me perguntando, né? Durante anos, eu em sala de aula, convivendo com todo tipo de seres humanos, né? Fico aqui me perguntando. O mundo avançou em tantas coisas, tantas tecnologias, tantas coisas novas. A gente está acompanhando aí uma Copa do Mundo com tecnologia pura. Hoje, inclusive, o Lucão falou sobre a tecnologia das bolas. E as pessoas não evoluem em relação a esse racismo. Eu fico assim, sem entender como que uma pessoa gasta tanto tempo da vida dela postando mensagens em redes sociais relacionadas a essa situação. E as Big Techs já passaram da hora. Eles conseguem fazer milhões de coisas. Se eles quisessem criar um algoritmo, com certeza criaria, para evitar todo esse tipo de transtorno. E ontem eu fiquei com muitas interrogações relacionadas ao jogo que aconteceu ontem com o Senegal. Então, Estevão, eu acho que passou da hora das pessoas evoluírem em relação a esse caos que é o racismo. Deixo aqui um forte abraço a todos, boa semana, e que nosso Brasil vença também. E me coloca nas promoções, Estevão. Forte
já
abraço.
Está, meu querido, para você também. A FIFA identificou quase 90 mil publicações abusivas nas redes sociais durante a fase de grupos da Copa. 11% delas, vamos arredondar aí, ó, quase 10 mil, né? 9 mil e poucas publicações de cunho racista, gente. Um absurdo, né? E esse é o tema central hoje da nossa enquete. Na sua opinião, eventos globais e o próprio futebol expõem ainda mais o preconceito, a irracionalidade e, por que não, a podridão nas redes sociais? Além, claro, da falta de controle das Big Techs sobre as plataformas? Quero a sua opinião. Vamos rodar, vamos girar. José Silva.
Estevão Damasio, a gente continua aqui a nossa atualização das principais notícias do Brasil e do mundo, ainda sobre investigações da Polícia Federal, que deflagrou hoje a quinta fase da Operação Unha e Carne, no Rio de Janeiro. A operação apura um suposto esquema de vazamento de informações sigilosas de ações policiais para o Comando Vermelho. A autorização para a operação partiu do Supremo Tribunal Federal e foi determinado o sequestro de bens e valores de até 22 milhões de reais. Ao todo, são 14 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão expedidos pelo STF. Há alvos nas cidades do Rio de Janeiro e São João do Meriti. Estevão Damasio.
Pois é. Sabe quem é um dos alvos?
Sim.
Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral.
Exatamente. E também, Estevão, o ex-deputado estadual Rodrigo Bacelar, a gente relembra, ele foi preso em dezembro do ano passado.
Me lembro. O Sérgio Cabral tá solto, né? Tá cumprindo prisão domiciliar, né? Agora o filho dele tá sendo procurado. Meu Deus. 8h39, Rio de Janeiro. 8h39, mais uma.
Bom dia, Conexão Metrópole, beleza? Rafael Albuquerque, motorista de APP.
Fala, Rafael.
É, o meu aplicativo também tá dando esse bug aí, viu?
É mesmo?
Tá pitando aqui, tá dando 20 minutos, 20 quilômetros pra buscar. Aí você aceita e vai embora. Aí dá o. A quilometragem certa, beleza? Valeu, bom dia.
Valeu, isso é interessante, ou seja, dá o bugzinho aí, ou bugzão como queira. É. Quando você aceita, segundo ele relata, dá uma corrigida.
Isso.
O bug é o seguinte, os motoristas de aplicativo da Uber estão reclamando que hoje, quando eles, antes de aceitar, aparece lá. Toda corrida tá dando 20 km de distância.
Uhum.
Aí você fala, vou percorrer 20 km para pegar o camarada, a moça. Não dá, né? Não vai render. Mas aí, aceitando, aí dá a quilometragem certa, segundo o nosso ouvinte. De onde o passageiro está chamando?
Meu Deus.
Fala. Galera da Metos. Bom dia, Lorival.
Bom dia.
Rapaz, que tanto de ônibus é esse aqui no Eixão? É mais ônibus novo pra ajudar a população, não dizer do outro, e você nunca vê a população satisfeita, né? É muito ônibus aqui no Eixão aqui, o trânsito tá meio parado aqui hoje, viu? No Eixão Sul aqui.
É mesmo? Será que tá tendo entrega de ônibus? Daqui a pouquinho nós vamos dar uma apurada. Houve recentemente entrega de ônibus elétricos, né? 100% elétricos para algumas empresas que operam o sistema aqui no Distrito Federal.
Estevão, tem sim vários ônibus ali naquela faixa presidencial. Tem inclusive zebrinhas também da Marechal paradas por lá. Vamos apurar para saber do que se trata.
Beleza. Josi.
Mas, Estevão, você lembra aquele vídeo que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou,
claro,
dizendo que foi destratada pelo enteado? Pois é, foi divulgada agora uma pesquisa para saber o que acham os brasileiros sobre esse vídeo. A maioria dos eleitores de Jair Bolsonaro desaprova a decisão de Michele Bolsonaro de publicar o vídeo em que ela expôs o desentendimento com o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. A pesquisa é da Atlas Bloomberg. Foi divulgada agora há pouco. Estevam, um levantamento aponta que 78% dos brasileiros afirmam ter assistido ao vídeo. Entre os eleitores de Jair Bolsonaro, que viram o conteúdo, 65,5% discordam da atitude da ex-primeira-dama, enquanto 26,5% concordam. Outros 7,8% não souberam ou não quiseram opinar. Estevão Damásio.
Obrigado pela participação, Josi. Vamos mudar de assunto. Já apresentei o tema da primeira entrevista hoje do nosso Conexão. Dr. Kleber Lopes de Oliveira, advogado criminalista, está conosco. O assunto é o seguinte: a Constituição estabelece que ninguém é considerado culpado até que a condenação alcance o chamado trânsito em julgado, ou seja, a decisão final, quando não há mais possibilidade de recursos. Porém, a mesma Carta Magna estabelece a prisão preventiva como medida cautelar que restringe a liberdade antes de uma condenação definitiva. Tem um problema aí, segundo o nosso entrevistado. A prisão preventiva, que deveria ser uma exceção, está virando regra, doutor Kleber. Bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Estevão. Bom dia aos ouvintes da Rádio Metrópole, de Brasília, do Brasil e do mundo. É uma alegria imensa voltar a falar com você. E esse tema, veja que esse tema é um tema que está sempre na pauta, né?
É, não sai da pauta.
A prisão preventiva, nós vivemos um conflito. A sociedade, de um modo geral, se alegra com a prisão daquelas pessoas que são eleitas como inimigas da sociedade. Para as pessoas comuns que acordam cedo e que levantam para trabalhar todos os dias e que enfrentam as dificuldades do dia a dia, para essas pessoas, a prisão preventiva é uma medida pedagógica e necessária e basicamente automática.
Sim.
O problema desse conflito é que nós não podemos fazer tudo aquilo que as pessoas querem, né? Então, o Poder Judiciário tem um compromisso com a Constituição Federal, tem um compromisso com o Código de Processo Penal. A Constituição Federal, como você bem disse, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e diz também que ninguém será levado à prisão ou nela mantido sem ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, né? Então, essa ordem escrita e fundamentada da autoridade competente é exatamente a prisão preventiva. E os fundamentos da prisão preventiva, Estevão, estão lá no Código. Se nós não gostamos do modelo que nós temos, eu digo sempre isso, se nós não gostamos do modelo que temos, é preciso que tenhamos coragem para enfrentá-lo e rever o modelo, mudar a Constituição, mudar o Código de Processo Penal. O que não dá é para o Poder Judiciário ignorar. O juiz não pode ignorar a lei.
O que justifica para o nosso público entender, doutor Kleber, a prisão preventiva? Ter endereço fixo, não ter uma condenação anterior, o que justifica hoje? Quais são os critérios?
Na verdade, veja bem, a primariedade, os bons antecedentes, o emprego fixo, são elementos que depõem a favor da liberdade, mas não são garantia absoluta da liberdade. Por exemplo, você pode ter alguém que tenha endereço fixo, atividade ilícita, seja primário, e que esteja atentando contra a instrução do processo. Pode ser alguém que esteja destruindo prova, pode ser alguém que esteja ameaçando testemunha, né? Pode ser alguém que esteja, por exemplo, movimentando o dinheiro obtido com o crime de maneira ilícita para dificultar que esse dinheiro seja apreendido. Então, a prisão preventiva, ela é decretada basicamente para garantir o quê? A ordem pública, né? Por exemplo, você tem crime que atentam contra a ordem pública. Você tem crimes graves, crimes violentos, que são sequenciados e que abalam a ordem pública. Então você garante, com a prisão preventiva, a ordem pública, a ordem econômica, por exemplo, nesses crimes financeiros, a continuidade das pessoas em liberdade, pode ameaçar a ordem financeira do país.
Sim.
Pessoa que tem acesso a grandes volumes financeiros, ao sistema financeiro, elas podem ameaçar a ordem financeira. A ordem econômica, como eu disse, né? A aplicação da lei penal, alguém, por exemplo, é encontrado na fronteira do Brasil para fugir do país. Aí você prende esse sujeito porque ele realmente pode fugir. Ou para garantir a instrução criminal. Você só pode
impedir, por exemplo, que pessoas que tenham muita influência, até mesmo política, acabam influenciando, pressionando, né? Testemunhas, por exemplo.
É verdade, mas você não pode, Estevam, presumir isso. Você não pode dizer assim, eu vou prender porque ele pode. Não, você precisa encontrar, e a polícia serve para isso, para investigar o sujeito, inclusive durante o processo, para verificar se ele está. Por exemplo, você pode fazer uma investigação com interceptação telefônica, com quebra de sigilo de dados, e descobrir que determinado investigado está mandando mensagem para uma testemunha, que ele foi procurar a testemunha por intermédio de uma terceira pessoa. Aí você tem um dado concreto de que essa pessoa está colocando em risco a instrução do processo.
Deixa eu pegar um gancho que o senhor me deu há pouco. Você não pode presumir. Está incomodando o senhor hoje que muitos magistrados estariam ou estão presumindo, né, o grau de interferência no processo, o grau de influência, até o grau de poder daqueles que têm a prisão preventiva decretada e optando de bate-pronto pela prisão preventiva? Está incomodando o senhor isso?
Isso nos incomoda muito, como cidadão, como professor de processo penal, como advogado, obviamente, e a nossa função, a função sua como jornalista qualificado, é manter esse debate na pauta para que a sociedade seja esclarecida, não é? Nós não podemos desistir nunca de cuidar para que o nosso Estado de Direito seja preservado. Então, a nossa função é sempre levar essa informação, é debater, é fazer um debate honesto, franco, porque ultimamente a prisão preventiva tem sido regra, né? As pessoas são presas e vejam bem, as pessoas são presas e depois são esquecidas no cárcere. Nós temos casos recentes de pessoas que estão presas há meses e o inquérito não acaba, o Ministério Público não oferece denúncia e as pessoas vão ficando esquecidas na cadeia. Não tem mais razão nenhuma. E outra coisa importante, isso é fundamental.
Pois não.
A prisão preventiva, ela só se justifica enquanto perdurarem os fundamentos pelos quais ela foi decretada. Por exemplo, se eu decreto a prisão preventiva de alguém para garantir a instrução criminal, encerrada a instrução criminal, eu tenho que soltar essa pessoa.
E isso não está acontecendo?
Acontece, as pessoas acabam ficando esquecidas na cadeia e o fundamento pelo qual ela foi presa já desapareceu. Por exemplo, a ordem pública, às vezes um fato gera tamanho abalo na ordem pública que a pessoa precisa ser presa, mas passados alguns meses a sociedade já se contornou e a pessoa continua presa. Então, a lei penal, a lei processual, inclusive, estabelece que a cada 90 dias o juiz precisa revisitar os fundamentos da prisão preventiva. Só que isso virou carimbo. O juiz faz isso de maneira automática. Não tem um compromisso de examinar detalhadamente cada fundamento da prisão.
Entendi. Eu vou tocar numa ferida antes da gente encerrar, uma ferida que está aberta e a bola está quicando aí, né? Obviamente, eu sou leigo, mas acompanho o noticiário. Com a experiência que o senhor tem, será que a prisão preventiva está sendo utilizada como fator de pressão para as tais delações premiadas, doutor Kleber?
Olha, essa, como você disse, é uma ferida muito aberta, não é? Eu não quero ser aqui de um injusto com ninguém, viu, Estevam?
Tá.
Eu procuro fazer a minha advocacia e pensar de maneira honesta. É óbvio que a delação premiada pode ser feita com o réu preso, não tem problema nenhum, desde que a prisão esteja devidamente fundamentada e a delação vem de maneira natural, espontânea e não como consequência da prisão. Agora, nós temos no nosso passado recente pessoas que eram presas, faziam delação e eram colocadas em liberdade no dia seguinte. isso virou uma espécie de moeda de troca. Isso é muito ruim, porque isso desacredita o Instituto, isso acaba tirando a importância do benefício. Então, veja bem, nós não podemos confundir. A prisão tem aqueles requisitos que nós falamos. Se ela estiver, se ela parar em pé à luz de uma avaliação honesta, não tem nenhum problema que se faça a delação com o investigado preso. Agora, o que eu não posso é prender o sujeito hoje e amanhã vou lá na cela dele e digo, ó, se fizer a delação eu solto. Isso é um absurdo.
Entendi. Eu acho que haverá outras oportunidades, o doutor Kleber destacou bem, a gente tem que manter acesa essa chama do bom debate, das boas argumentações, com cautela, com critérios, com responsabilidade, sobretudo com conhecimento. Eu acho que foi importante essa entrevista aqui. Doutor Kleber Lopes de Oliveira, advogado criminalista. Doutor Kleber, alguma mensagem para fechar?
Eu acho que nós não podemos perder o otimismo, viu, Estevam? Eu acho que o Brasil é um país que tem potencialidades imensas, nós temos qualidades extraordinárias e nós, enquanto sociedade, precisamos acreditar que nós vamos melhorar esse país. Eu acho que por isso, como eu disse,